nesses minutos que antecedem a celebração da ceia do Senhor, que estaremos juntos como família, que você abra a palavra do Senhor, ou veja, né, na tela, lá em Gálatas, no capítulo 6, versos 2, a partir do verso 2, nós vamos ler dois textos que fala sobre o amor, que fala sobre o ensinamento do apóstolo Paulo sobre o amor na igreja. E nós vamos entender que o amor de Deus é muito além do que nós imaginamos. Que o nosso amor, ele é limitado. Amém? Mas o amor de Deus, ele é infinito. E ele é presente em nossas vidas. Aqui a palavra de Deus diz em Gálatas 6, 2, diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. O segundo texto está lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 14. Colossenses, capítulo 3, verso 14. Eu quero que você guarde isso no teu coração, nesta noite. O apóstolo Paulo, ele diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Pai, obrigado pela tua palavra. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, nesses dois textos, ele está ensinando a igreja sobre relacionamentos, relacionamentos em amor. E como sendo a principal característica do discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo, ele tem que estar cheio do amor de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de como isto acontece. Porque o amor, né, e muitas vezes nós ouvimos, e muitas vezes nós não praticamos, mas o amor, ele é uma atitude. Repita comigo: o amor é uma atitude. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: levem os fardos, o fardo uns dos outros. Para você fazer isso, é necessário você ter uma atitude. O amor é uma atitude de você fazer sempre o melhor. Porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário quando morreu por nós. Ele fez o melhor. Ou melhor, quando Deus criou o mundo, ele fez algo perfeito. Amém? Ele fez o melhor. Por isso nós respiramos, por isso nós nos alimentamos, por isso as nossas células funcionam normalmente. E eu quero te dizer algo que eu aprendi em 2010, quando eu tive o câncer, que não é meu, o nome de Jesus, está repreendido, o nome de Jesus. Quando eu quando eu fiz o meu tratamento do câncer. Que Deus, ele é tão perfeito, que as células, vocês sabem que as nossas células nascem e morrem todo instante. Vocês sabem disso, 24 horas por dia, as células morrem e nascem. E quando nasce uma célula defeituosa, ela se autodestrói. Vocês sabiam disso? O nosso corpo é tão perfeito que se uma célula, ela nasce e ela vê que ela é defeituosa, ela se autodestrói. E o que é o câncer, irmãos? É uma célula rebelde. Olha só o que o rebelde faz no corpo, né? Vocês sabiam disso? Quem sabia disso, levanta a mão. Não é interessante? Nós entendemos que Deus, ele fez tudo perfeito, irmãos. Deus, ele mandou o seu filho para que nós possamos viver em plena paz. Deus enviou o seu filho porque ele viu que o homem tinha cometido pecado. E que desta forma ele não alcançaria o céu. Mas Deus mandou Jesus para te dar uma nova vida. E esta nova vida você está desfrutando hoje, aqui e agora. Amém? Esta nova vida você está desfrutando aqui e agora. Porque amor, não é um sentimento. Amém? Amor não é um sentimento. Você pode dizer, né, que, poxa vida, né, vamos colocar um exemplo aqui, nós cristãos, poxa vida, eu conheci aquele irmão, que bênção que ele era, ele orava comigo, Ele era novo na igreja, nós estávamos andando juntos, participamos até do ministério juntos. Agora que ele perdi o contato com ele, ele agora é líder de outra rede e eu perdi o contato com ele. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? Ou na tua própria casa, você viu meu cunhado? Poxa, meu cunhado, ele arrumou um emprego aí, virou diretor, nem olha mais para a nossa cara. Não pode acontecer isso? Na verdade, também eu não vou mais falar com ele. Cadê o amor? Amém? Irmãos, o amor não é sentimento, o amor ele é atitude. A atitude que Deus teve por nós, nós temos que ter a mesma atitude com o nosso próximo. Aí vem, né? Quando nós pensamos que nós sabemos tudo sobre amor, né? Como eu falei, existem vários tipos de amor, mas o amor que Deus quer nos ensinar é o amor de Deus, não é? Porque a palavra de Deus diz que o nosso coração ele é enganoso, falho, mas o que Deus está nos ensinando hoje é o amor de Deus. E Jesus vem dizendo algo novo para os discípulos. Abra comigo no livro de João. Deixa eu achar aqui, irmãos. João, capítulo 13, versos 34 e 35. João, capítulo 13. Quantos já ouviram dizer a expressão, o que você tem a ver com a minha vida? Hã? Quantos já ouviram isso? Levanta a mão. Eu já ouvi. Eu já vi pior. Eu já ouvi cada macaco no seu galho. Quem já ouviu isso? Né? Cadê o amor? Cadê o amor? Mas Jesus aqui, ele nos ensina aos discípulos o que é o verdadeiro amor. E ele diz aqui, queridos, um novo mandamento vos dou. Não é isso? Que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amém? O nosso Deus é um Deus que nos surpreende, amém? E quando nós ouvimos uma palavra assim, eu falei, Senhor, é verdade. Eu tenho que amar o meu próximo como o Senhor me ama. Né? E aqui, nós vemos que Deus, ele quer mostrar para nós algumas características importantes. Né? Porque a igreja, ela é família. Amém? Diga para o irmão que está do lado, nós somos família. Amém? Somos família. E a única maneira de manter uma família unida é praticando o amor uns para com os outros. Agora, olhe do lado do teu irmão e diga assim, eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Quem dá amor, recebe amor, não é verdade? O que o pastor Davi falou? Quem planta, colhe, né? E se você dá amor, você recebe amor. Com certeza, isso é fato, isso é corretíssimo. Então, Jesus aqui, ele dá um mandamento para os seus discípulos. E se você é discípulo do Senhor Jesus, você vai entender o que a palavra está dizendo aos nossos corações nesta noite. Quais as características deste amor, do amor de Deus, do amor de Cristo, que devemos praticar em nossas vidas? Em primeiro lugar, Jesus aqui está falando que o amor é um novo mandamento. Não é isso? Um novo mandamento vos dou. É um novo, mas espera aí. Mas como é o novo mandamento? Se a própria Bíblia, lá no Antigo Testamento, também está falando sobre esse amor. Se você abrir comigo em Deuteronômio 6,5. Deuteronômio 6,5. O livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O amor ele não é novo em termos de tempo. Mas Jesus está ensinando aqui um novo mandamento. Um novo mandamento de amar a Deus, de como nós devemos amar a Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E se você for um pouquinho mais à frente, o próprio Jesus diz, lá em Mateus 12, 28, ele cita esse mesmo texto, que nós acabamos de ler. Mateus 12, 28, diz assim, mas, se é pelo Espírito... Mateus 12, 28, é isso? Deixa eu ver aqui. Mateus 12... Não, não é esse não, irmãos. É... João 13, 34, perdão. João 13, 34. O que, que diz lá? João 13, 34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Jesus está dizendo aqui que esse amor, ele é um novo mandamento. A ordem de amar uns aos outros também é repetida várias vezes no Novo Testamento. Os apóstolos também falam desse novo amor. E Jesus está falando de um amor diferente, de um amor pleno, de um amor perfeito. E que Ele está querendo imputar em nós para que possamos viver a realidade desse amor a cada dia. E sabe o que é viver a realidade desse amor? É você colocar em prática aquilo que Deus colocou no teu coração, que é o Senhor Jesus e as vidas que estão ao seu redor. Amém? Quem é o teu próximo? O teu próximo é esse que está do teu lado, não é verdade? O teu próximo, como o pastor Mauro falou de manhã, é aquele cara que te fechou lá na estrada. Não é verdade? O teu próximo pode ser o seu familiar, sua esposa, seu filho. O teu próximo pode ser o seu colega de trabalho. O teu próximo está sempre do teu lado. E você tem que amar esse também. Amém? Não é somente amar os irmãos da fé, mas amar aqueles que também que querem puxar o teu tapete. Não é verdade? Não é assim na empresa que acontece? Muitos querem puxar o seu tapete, mas você tem que amá-los da mesma forma. Então, por que este amor é um amor novo, é um amor inédito, é um amor restaurado? Porque, em primeiro lugar, este amor, ele é maior do que todos os mandamentos. Abra comigo lá em 1 Coríntios 13:1. 1 Coríntios 13:1. Diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entrego o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Amém? O amor, ele é importante. O amor de Deus em nossas vidas é o maior dos mandamentos. Não adianta você ser um pregador se você não tem o amor de Deus. Amém? Não adianta você ser um profeta se você não tem o amor de Deus. Não adianta você ser um ministro, um músico, e você não ter o amor de Deus. Não adianta você servir na diaconia se você não ter o amor de Deus. Não adianta você vir à casa do Senhor, receber a palavra, entregar o teu dízimo, se você não tem o amor de Deus. Porque o amor, ele é maior. E você, e a palavra de Deus diz ali, né? Em Mateus 24, 12, Jesus fala assim, fala sobre os sinais dos tempos, diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E sabe o que quer dizer isso, irmãos? Você vai chegar diante de Deus e vai falar, Senhor, mas eu fui membro de Cristo Centro, né? Eu tenho meu cadastro de membros ali, sempre atualizei. E o Senhor vai te falar, eu não te conheço. Olha, eu pregava lá em Cristo Centro. O Jesus vai falar, eu não te conheço. Não, mas eu profetizava. Eu não te conheço. Vocês entendem o que eu quero dizer? O amor de Deus. É viver este amor de Deus. Porque ele é maior do que todos os mandamentos. Guarde isso no coração de vocês. Ele é novo porque Jesus, ele é o referencial deste novo amor. Em 1 João 3,16, né? O pastor Davi leu João 3,16, né? Falou, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas 1 João 3,16 diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos. Amém? Irmãos, esse amor novo e único, ele é único porque deve ser expresso não somente por palavras, mas por ações, por atitudes. E você pode estar, você pode olhar para o seu lado e você vai encontrar várias situações em que Deus vai te mover com o amor dele, você vai até ele e você vai abençoá-lo ou abençoá-la. Amém? De repente Deus vai tocar no teu coração para você visitar determinada pessoa. Pode ser na casa de Deus, da casa de Deus ou da sua própria família. E você vai dizer para ele, eu vim aqui, mas por que você veio aqui? Não, porque eu quero abençoar a tua vida. Eu quero te abençoar. E a pessoa não vai entender, mas isso é o amor de Deus gerando no teu coração. Amém? Esse é um tempo de reconciliação, de restauração. Amém? Irmãos, e outra coisa que diz lá em 1 João 4,18. 1 João, abra comigo, 1 João 4,18. Que quando nós agimos em amor, não devemos ter medo. 1 João 4,18. Diz assim, no amor não há? Ao contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. É verdade? Porque o medo supõe um castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado em amor. De repente, você tem medo de colocar o amor de Deus, porque você tem medo do que as pessoas pensam, ou tem medo do que as pessoas podem dizer da sua atitude. Mas se Deus colocar o amor no teu coração e você agir em fé, e você abençoar, ou fazer uma atitude de amor, de ação social, Deus vai reconhecer esse amor na tua vida. Amém? Amém? Esses dias, nós tivemos ali visita no, na casa de repouso, e eu não pude ir por causa do meu trabalho, mas eu vi as fotos, a alegria daqueles idosos por serem visitados. A alegria que um gesto de amor faz na vida de outra pessoa. E nós vamos ter várias ações assim na igreja, em que você pode estar colocando e dedicando o seu tempo para distribuir e colocar, imputar o amor de Deus nessas pessoas, nessas vidas. Nesses dias estávamos também, né, no albergue, também distribuindo, entregando uma palavra, dando uma palavra de amor de Deus por essas vidas. E eles pediram, vocês têm que voltar aqui novamente. Amém? É isso que nós, é para isso que Deus nos chamou, para sermos reconhecidos como discípulos de Cristo através do amor. Na empresa também, as pessoas vão te reconhecer pelo teu testemunho, que você é uma pessoa diferente das demais pessoas. Amém? Este amor, ele é inédito, né? Ele é novo, porque ele é novo em sua capacitação. Quem vai te capacitar a esse novo amor? É o Espírito Santo de Deus. Repita comigo, o Espírito Santo de Deus é que vai me capacitar. E se você abrir a palavra de Deus em Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Procurar aqui, irmãos. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, ele é novo pela sua capacitação. É um amor não do intelecto, mas um amor do Espírito Santo de Deus. Não é um amor que eu vou dizer, hoje eu estou com vontade de amar. Nossa, hoje acordei assim, de uma forma tremenda. Hoje estou vendo flores, estou vendo passarinhos voando, estou vendo borboleta voando. Que lindo. Estou com meu coração disposto a amar. Aí chega no outro dia, nem vem comigo, que hoje eu estou azedo, hoje eu estou ruim, né? Hoje nem fala comigo, porque hoje, né? E não é por causa da TPM, não. Amém, irmãos? Nós temos que buscar pelo Espírito Santo de Deus para exalarmos o verdadeiro amor de Deus em nossas vidas. Amar é um mandamento de Deus. Não é uma opção. Jesus está dizendo, um novo mandamento vos dou. É uma ordem. Não se trata de querer ou sentir vontade. É um ato de obediência. Você é obediente a Deus? Então comece a amar mais. Amém? Se você está amando mais e você é obediente a Deus, ame mais. Se você está amando mais e mais e mais, mas é obediente a Deus, então ame mais. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não existe limites para o amor de Deus. O amor de Deus, ele é limitado. O amar é um mandamento coletivo e recíproco, como eu acabei de falar. Se você quer amor, você precisa dar amor. Quantos querem ser amados aqui? Eu quero ser amado por Deus, pelos meus irmãos, pela minha família, mas eu preciso dar amor, irmãos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu preciso dar amor. O amor, ele é incondicional, limitado, ilimitado e sacrificial. O amor de Jesus, ele é inigualável, insuperável, porque somente ele fez isso por nós. E se vocês abrirem comigo lá em João, no capítulo 15, João capítulo 5, 15, versículos 12 e 13. Olha só o que o Senhor fala para conosco nesta noite. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Se vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Você é obediente a Deus? Então ame uns aos outros. Ame o seu amigo. Ame o teu irmão em Cristo. Amar é o mandamento que revela a identidade. Jesus, ele diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns para com os outros. Seremos reconhecidos como discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros. E olha, e quando Jesus disse isso, né? Quando ele falou, com um novo mandamento vos dou. Pedro, no mesmo momento, vocês podem acompanhar lá em João 13. Pedro disse, agora eu entendi o que é amor. Eu vou te amar, Jesus. Não importa o que acontecer, eu vou te seguir. Eu vou te proteger. E Jesus falou para Pedro, Pedro, cala tua boca. Você vai me negar 3 vezes, que eu sei. Foi ou não foi? E Pedro negou Jesus 3 vezes. O nosso amor, ele é imperfeito. Amém? Mas o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos aperfeiçoa em amor. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ele quer nos aperfeiçoar. Não quer dizer que você recebeu a Jesus Cristo no teu coração, que você vai ser aquele crente, modelo, né? Vai ser um vice-Jesus, porque você é o crente perfeito. Não. Mas o Senhor vai te aperfeiçoar em amor. E você vai aprender, através da palavra de Deus, o verdadeiro amor que Ele quer colocar no teu coração. Amém? Nós somos diferentes. Nós temos temperamentos diferentes. E o amor de Deus, ele vai se manifestar através de um coração rendido a Deus. E quando eu digo, Senhor, eu preciso ser curado do meu medo. Eu preciso ser curado da minha impaciência. Eu preciso ser curado da minha ansiedade. Porque senão eu não consigo liberar o amor que tu tens para que eu possa dar para outra pessoa. Vocês entendem o que eu quero dizer? E o Senhor quer curar, quer tratar nossas vidas hoje com o amor, com a paz e com a revelação de Deus pela sua palavra. Amém? O amor é o cartão de visita, é a carteira de identidade do Filho de Deus. Ele vai te reconhecer pelo amor, ele vai te enxergar pelo amor de Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, irmãos: quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. Se você quer conhecer a Deus, ame mais. Quanto mais você ama, mais você conhece a Deus. E para terminar, nós vamos orar. Eu quero que você abra comigo em João, no capítulo 21. Evangelho de João, no capítulo 21. Eu quero que você pense em algumas coisas comigo, algumas situações comigo. Vocês lembram que eu acabei de falar? Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, por ele entender o que é o amor. Mas o seu amor era imperfeito. E em João, no capítulo 21, Jesus, ele pergunta para Pedro, de uma forma, em amor, com amor de Deus para Pedro. E ele diz assim, a partir do verso 15: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. O nosso amor a Deus, quero que você reflita, pense comigo, juntamente comigo. O nosso amor a Deus, ele precisa ser genuinamente avaliado, constantemente. Será que estou amando realmente o amor de Deus? Será que eu estou amando corretamente? Será que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? O nosso amor, ele pode crescer. Porque Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E o nosso amor, ele é expresso através de ações. Jesus diz: então, apascenta as minhas ovelhas. Quantos aqui nesta noite que entendeu aquilo que Jesus está perguntando? E se eu perguntasse para você nesta noite: tu me amas? Jesus perguntando para você: tu me amas? O que você responderia nesta noite? Jesus aqui dizendo: tu me amas? Pastor Davi, tu me amas? O que você responderia nesta noite? E Jesus quer fazer essa pergunta nesta noite. Mas, para isso, nós precisamos revestir do amor de Deus em Cristo Jesus. O texto que nós lemos no início diz, o apóstolo Paulo dizendo: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E eu te pergunto nessa noite, quantos estão dispostos a refletir, a revestir-se deste amor de Deus? Vamos nos colocar em pé. Eu quero que você feche os seus olhos nesta noite. Porque Deus, ele te escolheu, te chamou, para que você, através da tua vida, expresse o amor de Deus. Talvez seja uma tarefa difícil para você, mas quem vai te revestir é o Espírito Santo de Deus. E ele vai te colocar em situações em que você vai realmente demonstrar este amor de uma forma especial. Porque se você cultivar este amor e viver este amor na tua vida diariamente, com as pessoas que estão ao teu lado, com os irmãos que fazem parte da tua igreja, com certeza, você terá um lugar no céu. Amém? Porque não é o conhecer a palavra que vai te fazer ir para o céu. É você praticar a palavra de Deus. E se Deus falou, se Deus está dizendo nesta noite que este novo mandamento de amar uns aos outros, ele é o maior dos mandamentos, então tem que ser prioridade na tua vida. Amém? Conforme você vai estudando a palavra de Deus, Deus vai te colocando mais amor. E quanto mais você ama, Deus vai te colocar em situações em que você vai demonstrar esse verdadeiro amor. E eu sei que Deus está falando no teu coração. Porque muitos aqui nesta noite têm chamados tremendos de Deus. Mas se você não tem um amor, você não vai conseguir exercer o teu dom, o teu chamado. E eu te peço, nesta noite, que você com os olhos fechados, coloque a mão no teu coração e peça ao Espírito Santo o revestimento do amor de Deus. E se você, que está aqui ou que está assistindo pela internet, não tem Jesus no teu coração, porque para você ter esse revestimento do amor de Deus, você precisa ter Jesus agindo no teu coração. E se você não tem esse Jesus agindo no teu coração, ele quer entrar na tua vida e quer te fazer novo, uma pessoa renovada, uma pessoa transformada. Porque em Apocalipse 3:20 ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Jesus está na porta do teu coração e batendo. Mas existe uma condição para ele entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, você tem que abrir a porta do teu coração. Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você está disposto a fazer isso nesta noite, você pode fazê-lo. Você pode deixar Jesus entrar no teu coração e fazer morada na tua vida. Se você quer o revestimento do Espírito Santo de Deus, através do amor, ele vai fazer isso na tua vida hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar e vamos declarar a presença do Senhor em nossas vidas. Pai, nós te louvamos, ó Pai, porque tu és um Deus poderoso, Senhor. E porque o teu Espírito Santo está aqui, Senhor, se manifestando de uma forma especial, ó Pai. Esta harmonia do amor, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai amado, tem nos levado, Senhor amado, a entender, ó Pai, da grandiosidade do teu reino, Senhor, e daquilo que tu estás nos ensinando pela tua palavra, Senhor, que é vivermos o teu amor, ó Pai, vivermos o amor que tu nos ensinaste, Senhor, que tu vives, ó Pai amado, que possamos olhar para as vidas, para as situações, para as pessoas, ó Pai, com o teu olhar, ó Pai, não com o nosso olhar, ó Pai, mas com o teu olhar neste momento, Senhor, nos revista, Senhor amado, do teu amor, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, como igreja, Senhor, nos revista com o teu amor, ó Pai, para que aonde que nós estivermos caminhando e andando, Senhor, as pessoas reconheçam, ó Pai, que nós somos teus discípulos, ó Pai. E que eles possam ver, ó Pai amado, através das nossas ações, ó Pai, que nós somos diferentes. Que nós temos o teu amor, ó Pai. Senhor Jesus, nos perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, ó Pai. Nos perdoa porque muitas vezes, ó Pai, nós tivemos oportunidade de demonstrar o teu amor e nós não o fizemos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, e nos restaura, Senhor amado, nesta noite, Senhor, de uma forma especial, Senhor. Nós queremos olhar para o mundo, Senhor, com o olhar de Ti, ó Pai, com o Teu olhar, ó Pai. Nós queremos olhar para as situações que acontecem na vida, Senhor. Nós queremos olhar, ó Pai amado, muitas vezes para aquelas pessoas que nos magoaram, nos chatearam, Senhor amado, com um olhar de amor, ó Pai. E possamos abrir, liberar o perdão, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que possamos crescer no Teu amor e na Tua graça, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos louvar a Deus mais uma vez com esse cântico. E declarando que o amor de Jesus está em nós. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor. Você pode levantar as mãos e adorar ao Senhor. Porque foi por amor que Ele entregou a sua vida por nós.
Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. No pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vence esse amor.
Meu Jesus, nada pode. teu sacrifício, Jesus.
Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Por isso nós te adoramos, Senhor. Por isso celebramos o teu nome nesta noite, Senhor. Que este amor, Senhor, demonstrado na cruz do Calvário por nós, ó Pai, possa ser repartido, Senhor. Possa ser compartilhado, Senhor. Possa ser multiplicado, Senhor. Não somente, Senhor amado, neste bairro, Senhor, mas possa ser multiplicado nessa cidade, possa ser multiplicado neste país, possa ser multiplicado entre as nações, Senhor. O sacrifício verdadeiro, o sacrifício único de amor por nós. Te adoramos, Senhor. Te louvamos, Senhor. Nesse mesmo espírito de amor de Deus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E a palavra de Deus, ela é tremenda, porque Jesus instituiu a ceia do Senhor para a igreja, para os filhos de Deus, para aqueles que se entregaram suas vidas a Cristo. E o apóstolo Paulo também nos ensina a igreja, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículos 20, a partir do versículo 23, diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O Senhor Jesus aqui nos ensina que a ceia é uma celebração da igreja. E a ceia do Senhor significa a morte de Cristo, significa a ressurreição de Cristo, significa a participação dos benefícios da morte, do amor de Deus por nós. A ceia do Senhor significa o nosso alimento espiritual. E a ceia do Senhor representa esta unidade que nós estamos tendo agora, a unidade do corpo de Cristo. Quando participamos da ceia do Senhor, lembramos que Ele morreu por nós. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos que participamos dos benefícios da sua morte e da sua ressurreição. Por isso o apóstolo Paulo diz: façam isso em memória de mim. Cada vez que nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, estamos comemorando de um modo especial a morte e ressurreição que nos libertou do pecado e da morte. Por isso, nós vamos celebrar, nós vamos ceiar neste momento. E quando você tiver com esse cálice, que é um suco de uva, mas ele representa o sangue de Jesus. E este pão, que é um pão, ele representa o corpo de Cristo. Ele trará para as nossas vidas, espiritualmente, um renovo para este mês que está se iniciando. E um renovo de amor, Porque este mês estaremos falando do amor de Deus. E Ele estará te restaurando, te enchendo do amor de Deus. Que você feche seus olhos por um instante. Você pode dizer: Senhor, obrigado, porque eu posso participar da mesa do Senhor. Aleluia. Vamos orar, igreja. Pai, nós te damos graças, ó Pai, por esses elementos, Senhor. Aqui está, Senhor, o teu corpo e o teu sangue aqui representados através desse suco de uva e através desse pão, Senhor. Representa para nós, ó Pai, a tua morte, representa para nós, ó Pai, a tua ressurreição, Senhor. Representa para nós que todo o nosso pecado foi levado na cruz do Calvário, Senhor. Tudo aquilo, ó Pai amado, que nos trazia condenação foi levado por ti, Senhor. Por isso, ó Pai amado, nós celebramos, ó Pai, este momento, Senhor, de cura, de libertação, de restauração e de salvação, Senhor amado. E nós, ó Pai, consagramos esses elementos, ó Pai, porque representam para nós, ó Pai amado, a unidade do teu corpo, Senhor amado, diante da tua presença, Senhor. E que este amor, ó Pai, possa ser, ó Pai amado, ministrado, ó Pai amado, através desses elementos em nossas vidas, para que possamos obter cura, restauração e salvação, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus enquanto você recebe os elementos da ceia.
Jesus, Filho de Deus,
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
Aleluia, vamos aguardar até que todos possam ser servidos. Quero te fazer uma pergunta: alguém ficou sem receber o pão e o cálice? Levanta sua mão. Todos receberam? Amém. Deus, assim como nós fizemos no culto da manhã, e como nós, nosso tema deste mês é o amor, eu quero que você compartilhe o pão e o cálice do Senhor com a pessoa que está do teu lado. Amém? E você vai dizer para ele: eis o amor de Deus. Amém? Vamos compartilhar uns com os outros. Diga para ele: eis o amor de Deus. Este é o amor de Deus. Isso é tão maravilhoso, quando nós entendemos a dimensão do amor de Deus, que não é algo do intelecto, mas é do Espírito Santo de Deus. E que ele tem muito a fazer em nossas vidas ainda. Amém? Na vida das famílias aqui presentes, nas nossas vidas individualmente, nos nossos ministérios. Porque o amor de Deus está aqui. Vamos comer e beber todos juntos. Amém? Oh, Senhor, obrigado, Pai. Oh, Pai, porque tu derramaste teu Espírito Santo, Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. A manifestação do teu amor, ó Pai, está aqui, ó Pai, na tua igreja, Senhor. Ora lalabastericando lamas. A manifestação da tua graça, Senhor amado, está aqui em nosso meio, Senhor. Ó Pai, porque foi pela graça, Senhor, nós não merecíamos, ó Pai, mas tu nos amaste de uma forma especial, Senhor. E diz: este é o meu filho. E tu nos escolheste para estarmos aqui na tua casa, Senhor. Celebrando o teu nome, Senhor. Celebrando os benefícios, ó Pai amado, do teu reino, Senhor. Ô Pai, tira de nós, ó Pai amado, todo medo, Senhor. Tira de nós, ó Pai, toda ansiedade, Senhor. Tira de nós, ó Pai, toda preocupação, Senhor. Tira de nós, ó Pai amado, oh, Pai, tudo aquilo, Pai, que impede, ó Pai amado, a plena comunhão contigo, Senhor. Nos coloca amor, ó Pai. Nos coloca graça, Senhor. Nos coloca paciência, Senhor. Nos coloca perseverança, Senhor. Para que possamos viver, ó Pai, neste mundo, Senhor, de uma forma plena, Senhor, e alegre na tua presença, Senhor. Repreendemos, ó Pai amado, todo o mal, Senhor. Repreendemos, ó Pai amado, todo espírito maligno que ataca as famílias, ó Pai. Repreendemos, ó Pai, toda influência maligna, Senhor, que tenta entrar na casa dos meus filhos, ó Pai, dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, repreendemos, ó Pai, manietamos o inimigo, Senhor, e declaramos a tua paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento, Senhor amado, que reine, Senhor amado, na vida e nas famílias de cada um, Senhor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, nós oramos, ó Pai, e declaramos, ó Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor, que somos revestidos, ó Pai, do teu amor e da tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir com alegria ao Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Celebre ao Senhor. Com um brado de júbilo ao Rei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Que Deus abençoe a tua semana, querido. Nós vamos terminar louvando ao Senhor. Agradecendo a Deus, adorando a Deus. E vou estar lá atrás, abençoando a tua vida, mais uma vez. Amém? Feche teus olhos. Eu vou orar para vocês. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com a tua casa, na tua família, na tua vida, nos teus sonhos, teus projetos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos louvar a Deus.
Eu te bendirei, por suas bênçãos eu provar, com teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei.
Eu te bendirei, ó Senhor. Eu Semana, bom começo de semana na presença do Senhor.